Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar. Mais um Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
Opa! É uma alegria estar aqui novamente com você, Mauri. É uma alegria estar com todo mundo que escuta o Top 10 dos podcasts da Rede Geek. E, aliás, se você gosta do que a gente faz aqui, se você escuta os podcasts, deixa aquela avaliaçãozinha marota no Spotify ou na plataforma que você escuta. A gente tá sempre aqui, ó, torcendo pra 5 estrelas, tipo GTA. Você sai do GTA pra causar o caos, o objetivo é 5 estrelas.
Independentemente da plataforma que você ouve, se lá tem a opção de deixar uma avaliação, deixe, porque isso faz toda a diferença. E além de compartilhar com todo mundo, né? Tem que compartilhar, manda naquele grupo do WhatsApp, fala, meu tia, para de ver fake news, dá uma olhada nesse podcast aqui, olha que da hora esse Fernando Baroni.
Opa! Passa a minha voz garbosa pra sua tia do Zap.
Que beleza. Quero aproveitar esse momento aqui para lembrar, para avisar, para deixar claro para você que está ouvindo esse Top 10, que ele chega com gratuidade, com essa qualidade aí no seu fone de ouvido, graças ao apoio da Accenture. É isso mesmo, esse podcast que você adora está aí para você, porque temos aqui o patrocínio, o apoio. A Accenture faz toda a diferença aqui na Rede Geek, não apoiando só o Top 10, mas também diversas outras atrações. Então vai lá nas redes sociais da Accenture, manda um beijo pra eles, fala, gente, muito obrigado por apoiar o trabalho da Rede Geek, vocês são demais. O link pro Instagram da Accenture tá aqui também no post desse episódio.
É isso aí, e hoje, professor Maria, a gente vai falar de ficção, né? E das piores cidades pra se viver, se você, por acaso, sei lá, achasse uma coisa mágica, você parar no mundo de ficção da sua preferência.
Se você já viu Uma Cilada para Roger Rabbit, você sabe que isso pode acontecer a qualquer momento com você.
Pô, seria legal, hein? Viver no mundo que tem o mundo de desenho lá dos estúdios. Ia ser maneiro.
Aliás, falando nisso, você viu o Tico e Teco, os Defensores da Lei, o filme novo?
Cara, eu ainda não vi. Eu tô pra ver, botei ele na lista desde que vocês comentaram lá naquela live, né? Falando que ia sair o vídeo de Tico e Teco lá, o filme. Mas eu ainda não consegui parar pra ver.
Ele tem o quesinho de Uma Cilada para Roger Rabbit, então fica aí a dica. Aquela mescla entre mundo real e mundo dos desenhos e tudo mais. Mas nesse Top 10, vamos falar de mundos fictícios que são um tanto quanto perigosos, senhoras e senhores.
É, apesar de alguns mundos fictícios serem super interessantes, né, incríveis, a gente fica com aquela vontade, né, de visitar. Quem aí, quando era criança, começou a ler Harry Potter ou ver o filme no que ficava esperando a cartinha de Hogwarts, né, ou do equivalente brasileiro pra chegar lá e o prender mágica.
A minha coruja ia chegar qualquer dia. Tô esperando até hoje.
Acho que depende de onde você mora também. Acho que aqui não seria coruja, né? Seria pomba, que tá em tudo quanto é canto. Ou urubu, sei lá. Depende de onde você
do
mora.
Do estado, né, que você tá.
Se fosse aqui no Rio de Janeiro, certeza seria um urubu parando na sua janela.
Certeza. Mas você que gosta desse universo fictício, pode dar o azar de cair numa cidade perigosa. Aquela cidade que pode acabar com a sua vida a qualquer momento.
De várias formas diferentes e a cada instante que você respira, né? Então aqui agora a gente vai classificar as piores cidades da ficção pra se viver. E já fica esperto que pode ter spoilers pra It, Stranger Things e Game of Thrones, no mínimo.
Então se você não assistiu essas séries ou filme, fica ligado aí. Talvez não seja o top 10 ideal pra você. Agora, se você não liga pra spoiler, fica com a gente até o final. Mas, senhor Baroni, me conta aí, qual foi o critério que a gente usou pra fazer essa classificação do Top 10?
Esse foi bem simples, né? Bem direto. A nossa classificação é com base no quanto seria horrível viver em qualquer uma dessas cidades. E já deixo aqui menção honrosa pra todas, absolutamente todas as cidades que tem super-heróis ou supergrupos que não estão nessa lista. Porque morar em lugar que tem super-herói quer dizer que tem super-vilão, ou monstro gigante, ou ameaça de bomba, ou qualquer outra coisa horrenda que pode acontecer a qualquer momento.
Quero deixar aqui também uma menção honrosa pra Nova York, né? Porque tudo que é invasão alienígena, sei lá, meteoro, tudo de ruim que acontece, acontece em Nova York, fictícia, né? Nova York também real tem seus problemas aí, mas a fictícia, pelo amor de Deus, não sei porque as pessoas nesse mundo usam, tipo, eu amo Nova York, meu, tudo dá errado nesse lugar, pelo amor de Deus. Mas é isso, faça a sua lista que começou o Top 10! Próxima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Alameda dos Anjos! Estamos aqui, sim, falando da famosa, da única Alameda dos Anjos, o lar de Power Rangers.
É, pelo menos na Era Zordon, né? Antes deles virem pro espaço, né? Até no espaço eles ainda estão na Alameda dos Anjos, depois vai pra tudo quanto é lugar, né? A Era Zordon é o começo dos Power Rangers que se passa nesse lugar bonito, costeiro, com surfistas, skatistas, praticamente o elenco da Malhação vivendo ali o tempo todo, tomando suquinho.
Agora, velho, é que não sei se vocês sabem, né? Você que tá aí do outro lado, eu sou uma pessoa velha, né? Eu não tinha ideia que os Power Rangers tinham saído da Alameda dos Anjos em algum momento, sei lá, você falou que tá na Era Zordon, o Zordon também que saiu dos Power Rangers? Pelo amor de Deus, o que estão fazendo?
Rapaz, isso aí, eu acho que a gente ainda tava na idade de ver Power Rangers quando aconteceu, viu? O Zordon explode pra resolver uma treta nervosa. Caraca. E o mais mágico desse momento, que eu acho que é o final da temporada do Power Rangers Espaço, é que todo mundo que era do mal vira uma versão do bem, com a onda de bondade do Zordon, assim, é maravilhoso.
Caraca, velho, que loucura isso, velho. Não tinha ideia. Mas estamos aqui pra falar de Alameda dos Anjos, como o Baroni falou, né? Essa cidade quase uma malhação, né? De tão bonita, bela, né, que ela é. Mas lá no começo, o Baroni falou, né? Se tem super-herói, tem problema, né? Por que vai existir super-herói num lugar que é perfeito, né? Não, a gente tá falando em uma cidade onde nós temos a Rita Repulsa, o Lorde Zedd ou qualquer outro vilão que resolva atacar o terror nessa cidade de estudantes ali que são super-heróis também.
Pois é, e apesar de, num primeiro momento, tudo que eles fazerem parecer meio pequenininho, sempre dá um problemaço. Por quê, professor Mauri? Por quê? Sempre que o monstrão lá é derrotado pelos Power Rangers no primeiro momento, alguma coisa acontece pra ele ficar gigantesco, né? Maior que um prédio de 20 andares, começando a destruir a cidade.
Caraca, velho. Não basta ele só atacar o terror. Ele vira um monstro gigante pra destruir a cidade. Pisar na cidade, literalmente.
Pois é. E aí você tem um problema de que pra detonar um monstro gigante, você precisa de um robô gigante, né? E aí começa aquela luta colossal que, meu, se o Megazord tropeça, já é um quarteirão inteiro que vai embora.
É tipo aquela coisa, né? Beleza, ele salvou a cidade, mas sério mesmo? Você precisava destruir tudo isso, né?
Pois é, cara. Eu acho que as empresas de construção e demolição lá de Alameda dos Anjos são as mais ricas dos Estados Unidos inteiro nessa versão fictícia.
É, né? Certeza que eles financiam os monstros, né? Os caras vão, vamos lá, Rita Repulsa, tá aqui sua parte, obrigado. Até mês que vem.
Faz uns 15 dias que você não manda ninguém aqui, né? Pô, tô na hora do monstrinho gigante aqui, ó.
É, manda aí, por favor. Tá muito calmo essa Alameda dos Anjos.
Mas assim, agora dessa vez manda naquele bairro ali, ó, que a gente tá tentando gentrificar. Na colocação desse top 10, nós temos a cidade de Springfield. Sim, aquela dos Simpsons.
Não acredito que vocês colocaram os Simpsons nessa lista. Mas que tem de perigoso nesse lugar? Pelo amor de Deus.
Mas, Maria, olha só, são 33 anos de temporadas dos Simpsons, né? Então, eu te pergunto, na verdade, qual a desgraça aleatória exagerada não aconteceu em Springfield até agora?
Cara, é muito louco porque Springfield é tão cagada, que chegou um momento que eles tiveram que mudar a cidade 5 km pra frente. Você lembra disso?
Pois é, cara.
a cidade se perdeu ali, velho. Foi pro saco. E o que que eles fizeram? Só mandaram todo mundo pra frente mais um pouco, pelo amor de Deus.
E assim, essa é uma cidade com uma usina nuclear gigantesca, né, nela. Então já é um problema aí sozinho.
Controlada pelo Elon Musk, quer dizer, pelo Sr. Burns. O cara megalomaníaco ali, né?
Não, e assim, se a gente só considerar um filme dos Simpsons, que rolou uns anos atrás, só no longa a galera fica presa num domo gigante de vidro, o lago é poluído num nível assim que causa mutações bizarras, um sapo surge com 20 olhos quando cai na água, e tudo isso por causa de uma monta de cocô e porco, né? Então imagina o resto das coisas tóxicas já estavam naquele lago por causa da usina nuclear e tudo mais. Só aí já dá pra ter uma noção assim de que não ia ser um lugar legal pra viver, fora que eles matam Green Day nesse filme, né?
É verdade. Tem também que vale lembrar aqui que Simpsons tem os episódios especiais de Halloween, né? Que sempre dá merda, né? Ainda mais naquele estilo meio filmes de terror dos anos 80, né? Então você tem que tomar realmente cuidado em que época do ano que você vai pra Springfield.
Pois é, se for resolver visitar ali, não vá no fim de outubro, porque é quando rola as coisas mais sinistras, abdução alienígena e por aí vai.
E a cidade ainda tem o El Barto, hein?
É. Nem o El Barto consegue proteger essa cidade.
Caraca, véio. É muito bom. Muito. Na oitava colocação, Gotham City. Caraca, velho, se Gotham tá na oitava colocação, na oitava colocação, o que que vem pela frente, né? O negócio realmente é nervoso aqui nesse top 10, porque a gente tá falando de Gotham, a morada de Batman. E se é morada de Batman, é a morada de Coringa, Pinguim, Duas Caras, Arlequina, Era Venenosa, Charada, Bane, Mr. Freeze, Espantalho. Velho, é muita, muita coisa.
E a gente só mencionou assim, por cima, né?
Só o primeiro escalão, né?
Batman ali.
Só o primeiro escalão. E se não bastasse as loucuras inacreditáveis que esses supervilões fazem pelas ruas da cidade, se você conseguir evitar o gás mortal do Coringa, talvez tome uma lufada de gás do Espantalho na cara, ou então ainda uma planta gigante vai te devorar, por exemplo. Então, a população de criminosos comuns de Gotham City é assustadoramente grande, é uma fábrica de vilão, pelo amor de Deus.
Pois é, se você já não tivesse que se preocupar com os caras malucos, tem os caras normal também pra fazer a sua vida uma desgraça, né? É meio que impossível sair de casa à noite em Gotham sem ser assaltado ou até assassinado. Isso se você não der a zica ainda disso acontecer durante o dia, ou alguém invadir sua casa, sabe? Porque, sei lá, quantas vezes rola também coisa durante a luz do dia no filme do Batman, sabe?
É complicado.
Tá rolando velório lá, tal, o Coringa ataca todo o velório e tiroteio pra todo lado. Se você tá lá pagando bobeira na rua, você pode se dar mal também.
Mas o que é perigoso de verdade é sair depois do teatro. Aí, mano, o negócio complica demais lá, né? Não sei se vocês sabem, né? Aqui em São Paulo, pra quem não é de São Paulo, tem um lugar especial chamado Beco do Batman.
É.
Se São Paulo tem Beco do Batman, Gotham tem o quê?
É o Beco do crime.
Porra, velho! Pelo amor de Deus! Caraca, velho! Quem que foi que liberou o alvará pra fazer uma Gotham City? Não dá, velho. Não dá, não dá. E só tá na oitava colocação.
Pois é, e assim, nem adianta apelar pra polícia, porque, meu, 99% da força policial de Gotham é corrupta ainda.
Então, possível. Você só pode contar com o Batman e com o Comissário Gordon. É isso que você tem de opção, véio. Pelo amor de Deus.
E se você der muito azar, talvez tenha sobre só o Robin pra você.
Ou não sei se azar sobrar o Robin, ou você ser o Robin, né? Porque... Porra, não dá, velho. É por isso que um bilionário se veste de morcego pra bater nos pobres, velho. É por isso, velho. A cidade não tem jeito.
Aliás, esse negócio de ser o Robin dá pra fazer um top 10 profissões perigosas da ficção, né?
Ajudante do Batman.
Sete. E na sétima colocação, a cidade de Derry, no Maine. A cidade de Derry, no Maine, parece só um lugarzinho pequeno e pacato, bem típico do interior dos Estados Unidos, né? Com aquela populaçãozinha modesta, tocando sua vida tranquila, do melhor jeito que dá, longe daquela coisa louca das grandes cidades do mundo.
Tem casa com cerquinha branca?
Tem casa com cerquinha, tem casinha abandonada, que todo mundo sabe a história de quando tinha gente lá, tem a borracharia, tem a padaria, tudo aí, vai. Tem lugar bem... Tem o menininho que joga jornal, assim, nas portas, de manhã, tem tudo aqui.
Que beleza. É um local que todos gostariam de morar ali.
É, no geral, acho que sim. Só tem dois probleminhas lá, ilustrados em detalhes grotescos pelo mestre do terror, Stephen King.
O que que rola lá?
Bom, pra começar, né, a coisa, a gente tem It, a entidade cósmica alienígena que devora crianças depois de ficar aterrorizando elas por alguns dias, né? E ela tá lá há décadas nessa cidade, devorando criancinha.
E ninguém faz nada, como assim, né?
Pois é, assim, apesar dos adultos meio que sacarem que tem alguma coisa errada, eles meio que só ignoram qualquer sinal de estranheza e continuam tocando a vidinha deles ali. Como o It só come criancinha, os adultos meio que ignoram.
Você tem que torcer pra virar adulto rápido, né? É isso.
Sim. Você precisa amadurecer muito mais rápido que qualquer outra cidade. E assim, ó, se isso já não fosse ruim o suficiente, né? Você ter que ter uma infância ali de só uns 2, 3 anos pra evitar ser devorado por um ET. Tem outro problema de ET, se a gente olha pra outra história de um outro livro do Stephen King, que também virou filme, que é o Apanhador de Sonhos. No Apanhador de Sonhos, outro alienígena contamina o suprimento de água de Derry com um fungo maluco cheio de parasita de outro planeta que te mata por dentro. Enquanto isso, você vira hospedeiro de uma outra nova forma de vida bizarra, no melhor estilo Alien mesmo, Oitavo Passageiro, sabe?
Caraca!
Então é isso, cara. Morar em Derry, no Maine, pelo menos na Derry do Maine do Stephen King, é delícia cremosa.
As duas histórias se passam na mesma cidade?
Ele abusa muito de Derry, no Maine. Eu acho que o Stephen King é aquele cara, tipo, cresceu ali no interior e meio que detesta onde ele nasceu, sabe?
Certeza, cara, certeza. Eles vão ter minha vingança, né? Vou queimar o filme dessa cidade. Caramba, velho. Eu não tinha ideia que o Witch era um alienígena. Isso é real?
Ele é um ET, cara.
Na sexta colocação, Dunstadt. Aposto que você tá do outro lado falando... Nunca ouvi falar nessa cidade. Só quem é nerd de verdade agora falou assim: certeza que Dunstadt ia estar nessa lista. Certeza, certeza. Mas tem um detalhe, tá? Essa cidade, né, a cidade de Dunstadt, é um lugar no qual praticamente não existe crime. É, seus habitantes têm um nível avançado de educação e praticamente nada falta na vida das pessoas. A infraestrutura é sólida e ela fica numa parte idílica do continente europeu.
Legal, né? Bonito, né?
É bonito, né? Você fala, caraca, mano, eu quero ir pra Dunstadt. É onde eu quero que meus filhos cresçam, né? Eu quero criar a minha família. Eu
vou tirar meu passaporte europeu aqui com a minha ascendência italiana ou portuguesa e vou mudar pra Dunstadt, né? Ó, que beleza.
Acontece, senhor ouvinte, que em troca disso tudo, estamos falando de viver na capital de Latvéria, o reino fictício da Marvel, governado por Doutor Destino, um dos maiores vilões da editora.
Pois é, você vai morar num lugar que parece muito incrível, mas vai ser vassalo do Doutor Destino. Aquele cara do mal que sempre quer ferrar o Quarteto Fantástico.
É, obviamente nada nesse mundo é de graça, né? Não existe almoço grátis. Em troca, né, em contrapartida de todas essas benesses que a gente mencionou, né, não existe crime porque na maior parte do tempo a punição para qualquer coisa é a morte. Você pisou fora da linha? Morreu. Ah, tirei o lixo. O lixo é pra sair às 18. É pra tirar às 18 que pra passar o lixeiro. Tirei às 17 horas. Ah, tá fora.
Morreu.
Morreu. Ah, deixei de colocar o cartão da Zona Azul. Tchau.
É. E pior é assim, ó, reclamei de qualquer coisa, falei, nossa, que saco essa fila do mercado. Morreu.
Você não tá feliz? Morreu. Exatamente.
É.
Não sei se vale a pena pagar esse preço, né, não?
É, afinal das contas, a gente tá falando aqui, né, um super vilão que tem um reino totalitarista, né? Melhor ficar no Brasil.
Mas será que dá passaporte europeu se mora lá?
Algo me diz que ele não tem boas relações com a ONU, viu? Nem com a União Europeia. E na quinta colocação, Hawkins.
É bagulho sinistro aí, velho. O bagulho é sinistro.
É, assim, mantendo quase que um tema aqui, né? Cidadezinhas pequenas que parecem uma beleza quando você olha pela primeira vez. A gente tem o Hawkins, que é a cidade do pessoal do Stranger Things. Especialmente se a gente considerar a fatia ali de tempo nos anos 80, né? Que é quando a série se passa. Que boa. É uma cidadezinha super tranquila, numa época mó de boa, né? Tudo sossegado. Não tem aquela confusão do mundo moderno, conectado, globalizado, né? Então você nem sabia que você estava perdendo quando você morava numa cidade dessa, praticamente.
Exatamente, exatamente. Mas é muito louco, né? Como essa pegada anos 80, ela faz qualquer coisa ficar ruim, né? Sei lá, a cidade, ela seria ótima, mas chegou nos anos 80, vixe, negócio desanda, né? Anos 80 meio que fez tudo desandar de um jeito, viu?
É, já tava avisando a gente como é que ia ser a vida depois, né?
É, a gente só não prestou atenção. Eu tava preparando a gente. Talvez seja, fosse um aviso, né? Tipo, olha, vai dar merda, hein? Avisei que vai dar merda.
E assim, beleza, né? Primeiro momento, se você até ignorar essa coisa dos anos 80 te dando um aviso, tudo é tranquilo. Até a gente começar a ver que tem umas coisas tipo demogorgons na cidade. Tem aqueles outros bichos grotescos lá, aquelas cachorros estranhos que matam a gente também, que abre a boca cheio de dente. Tem o exército russo infiltrado na cidade.
Ah, nada pior que o fantasma do comunismo.
E isso porque o fantasma na Seca estava encarnado, né? Era a ameaça vermelha real.
É, real oficial, real oficial.
E além disso, ainda tinha os pesquisadores sinistros do governo americano, mexendo com a cabeça das crianças, fazendo experimento. E assim, na temporada mais recente, você tem até o Vecna, né? Que é um bichão bizarro que mata adolescentes à distância, lá do mundo invertido, de um jeito grotesco.
Hawkins é zoado, mas Hawkins do mundo invertido, o negócio fica pior ainda, né? Considerando que as coisas podem se juntar em algum momento ali na história, é realmente perigoso.
Que é a pista que a gente tem aí no final dessa última temporada, né? Que fez um estrago absurdo na cidade inteira, né? Fez aquele terremoto absurdo abrindo umas fendas pela cidade inteira, cheia de lava, cheia de acesso pro mundo invertido. E, meu, mundo invertido é um lugar que, assim, que nem se você fizer muito esforço, você chega, e se você chegar, você não volta.
A questão é, será que Eleven e sua trupe, entrando em altas confusões, vão poder nos tirar dessa enrascada?
É, olha, acho que pra morar lá, acho que nem os poderes da Eleven pra garantir, viu?
Tanto que ela se muda, né? Nem ela quer morar lá.
Chega disso, vou embora.
4. Quarta colocação! King's Landing! Se você não entendeu qual é essa cidade, você pode estar mais familiarizado com Westeros. Kingsland é a capital dessa região aí do universo de Game of Thrones, que faz muita cabeça rolar, né?
É um lugar, assim, extremamente desagradável, ponto.
É, porque ele consegue pegar o que tem de pior, sei lá, do universo medieval, né? Aquela coisa sem saneamento básico nenhum.
Pois é.
E colocar dragões voadores jogando fogo por todos os lados e reviravoltas políticas com um exército invadindo todos os lugares.
Pois é, cara. Assim, se você... A possibilidade de morrer de cólera depois de beber água já não é ruim o suficiente pra você, o limite de cada pessoa é pessoal, né? Então, vamos... Vai que, se isso aí não é ruim demais pra você, a gente tem todo o cenário de King's Landing ali que é cheia, entupida de ladrões, assassinos, gente de má índole de todas as categorias. É tipo Gotham City medieval, sabe?
É isso aí.
Não é moleza morar ali.
É, Gotham City medieval sem o Batman, né? Então é isso.
Pois é.
É cada um por si, cara. É cada um por si. Não tem ninguém, não tem nenhum bilionário pra vir te salvar. O bilionário ali pode ser uma das pessoas que querem puxar seu tapete.
É, especialmente os ricos. Vão querer puxar seu tapete de Kingsland. E assim, mesmo se você conseguir sobreviver a toda essa coisa, se achar interessante esse desafio, se mudando pra King's Landing, você vai ter muito problema pra sobreviver o final da série. Né, não, Mal?
Porra, velho! Não sei o que, que aconteceu aí, se... Bom, a gente avisou que vai ter spoiler, né? Cara, a mulher taca fogo em tudo, velho. Ela taca fogo na cidade. Acabou. Só sai destruindo, velho. Só sai destruindo e é isso aí. Que, na minha opinião, é a minha crítica a Game of Thrones, né? Fazer a construção daquela mulher maravilhosa lá, a mãe dos dragões, e depois fazê-la pagar de louca, eu achei mancada. É a minha única crítica, mas eu gostei da jornada.
É a mãe dos dragões, a destruidora de correntes, libertadora de escravos e mestre do churrasco.
Caraca, velho. Masterchef mesmo. O negócio, pelo amor de Deus, velho. Pô, ela não perdoa, não, velho. Mexeu com ela? Tchau, cidade, velho. Não existe mais a cidade.
3. E na terceira colocação do top 10, a cidade de Londres.
Pera aí, seu Barone. Nós falamos aqui que seriam cidades da ficção. Londres, ela existe.
Ela existe, mas não necessariamente essa Londres existe. Como a gente falou na menção honrosa de Nova York, todas as Nova Yorks que passam por desgraças absurdas, aqui a gente tá falando de Londres do livro clássico 1984.
Ah.
Aquela Londres distópica, de um futuro que já passou pra gente, mas sim, que ainda é bem horrível e bem viável, talvez até, dependendo de como os próximos anos forem. Eu, no primeiro momento, até entendo, assim, ficava, ah, mas é só Londres, né?
É igual
qualquer cidade grande, né?
Você tem, vai ter pub, lá, assalto.
Tem? É, você pode entrar no pub, beleza, tranquilo. Só que não. No livro do George Orwell, a Londres é a capital da Eurásia, um mega país que engole boa parte da Europa e da Rússia.
Certo.
O mundo tá dividido entre três superpotências, assim, três mega regiões. E quem vive nessa Londres tá em vigilância constante e paranoica do Grande Irmão, que é o líder do partido totalitarista que controla esse país, né? Daí vem a frase lá, o Grande Irmão está te observando, e é daí que vem o nome daquele programa Big Brother Brasil, que ninguém entendeu até hoje porque Big Brothers, acho que são Brothers e Sisters, mas é porque o Grande Irmão está vigiando eles.
Né, e é muito bizarro, né? Porque a gente tá falando de um local distópico e os caras colocando num programa de entretenimento. Tudo bem você ficar sendo observado 24 horas por dia, né? Mas se acontecer o quê? Você ser eliminado, né? Caralho.
É divertido, né? Deixa aí a câmera pegando todo mundo o tempo todo, né? Olha só que beleza.
Cara, deve ser muito, muito bizarro você viver, né, sobre essa vigilância constante, né? Você não conseguir pensar, você não conseguir fazer nada, que você sabe que em algum momento alguma coisa pode acontecer com você, porque estão simplesmente te escutando 24 horas por dia, né?
Pois é, no caso dessa Londres, isso acontece por conta das telas, né, que estão em todo lugar. Tá na sua casa, tá na rua, tá no seu trabalho. E são telas, assim, que servem tanto pra você ver coisas, né, meio que a sua TV ali, o seu monitor do computador, do seu trabalho. E ao mesmo tempo é um negócio que tá te vendo e te escutando o tempo todo. É como se toda a tela do mundo do George Orwell tivesse a Alexa embutida.
Vou dar um outro exemplo. É como se tivesse o Facebook espalhado por todos os lugares te ouvindo o tempo todo. Só que em vez de mostrar propaganda daquilo que você falou, né? Ele vai...
Ele tá ligeiro pra ver o que você tá falando.
É, né? Ele pode sumir com você. Essa é a questão.
É. Você pode ir preso lá porque falar uma besteira pro Zuckerberg. Outro universo.
Mas tem uma cereja no bolo nessa história aí, né? Nessa Londres de 1984, né? Porque já que a gente tá num mundo distópico, tá dividido entre grandes potências, significa que existe uma guerra constante, né, não, Barone?
Pois é, o tempo todo essas três potências estão em conflito, né? Tô ocupando espaços dos outros, querendo ganhar mais território e tudo mais. Então aí, nesse cenário de guerra constante, é muito comum que vários itens básicos da vida das pessoas ali de Londres fiquem em falta pra população como um todo, né? E você nem vai poder reclamar, na verdade, porque, primeiro, se você reclamar, você pode ir preso, você pode sumir com você porque a Teletela te escutou. E também porque as notícias são reescritas o tempo todo, de acordo com as necessidades do partido. Então, livro, jornal, revista, é tudo reeditado no futuro pra mudar com a opinião atual do partido. Então é um fake news antes dos fake news existirem, de um jeito que muda em todo lugar ao mesmo tempo. Então você nem tem o histórico do que dava antes.
Cara, velho, estão contando a própria história do jeitinho que eles querem, né?
É, e por conta disso, né, todo mundo que mora na Londres de 1984 é encorajado a fazer o duplo pensar, que é uma ideia que tem ali para essas pessoas conseguirem sobreviver, que você se condiciona mentalmente a trocar a realidade assim, ó. Caramba. De uma hora pra outra, pra você não ser preso, você não ser executado, não sumirem com você. Então você simplesmente aceita o que o partido tá falando, automaticamente na cabeça, e beleza. Ele tava em guerra com o Oceania, agora não tá mais. Tá em guerra com outro e sempre esteve em guerra com o outro, entendeu? O café sempre custou 18 libras em vez das 3 libras que custava no mês passado. E você se acostuma com isso.
Parando pra pensar, eu realmente, sei lá, prefiro Gotham do que, sei lá, Londres de 1984.
Sim. É melhor lidar com a violência do que com a paranoia.
Com certeza. Na segunda colocação, Mega City One. Estamos aqui, senhoras e senhores, referenciando aquela cidade que é gigantesca. Ela é uma megalópole. Ela seria do tamanho da parte leste dos Estados Unidos e pegando ainda um pedaço do Canadá. Estamos falando da cidade de Juiz Dredd, daquele dos quadrinhos e do filme bom e do filme ruim.
O filme ruim tem uma frase boa, né? I am the law!
Você pega o filme novo. Não, esse é o bom, pelo amor de Deus. Oh, velho. Não, obviamente não, mas eu tenho um carinho especial pela versão do Juiz Dredd do Sly, né? É, o cara é foda.
Ah, eu também. Não tem como não gostar, apesar dos pesares.
É muito louco, né? Porque nessa cidade, na Mega City, é uma cidade onde o caos impera, né? A criminalidade é sem escrúpulos. Tanto que eles tiveram que criar, né, todo um sistema judiciário bizarro pra tentar lidar com toda a situação que acontece lá, né? Eles criam leis absurdas onde o policial, ele já é o que prende e o que julga e que executa os crimes ali dentro daquela situação. E a maioria das sentenças são sentenças de morte.
Pois é, e assim, se você quer ser um cidadão de bem em Mega City One, esse pesadelo gigantesco que é a cidade, você tem muita, mas muita lei, e muita lei ridícula pra lembrar. Senão, um juiz pode olhar pra você e falar, fez coisa errada. É quase de um stat, sabe? Que a gente falou antes. Olhou torto pra alguém na hora errada, tava na lei que você não pode, ou você vai ser preso, ou você vai ser morto na hora por um juiz.
É, pra vocês terem uma ideia, dentro desse universo aqui de Mega City, é proibido você ter açúcar em casa, ou beber café. É isso. Coisas simples, pequenas coisas. Você fala, ai, que delícia, eu não sou ninguém sem meu cafezinho. Ah, eu quero acordar e tomar aquele cafezinho com açúcar, que, ah, meu Deus do céu. Aqui não.
Ou então você acorda, né, passa aquele seu café contrabandeado, com certeza, já que é proibido tomar café, joga um pouquinho de açúcar nele, enquanto você tá chacoalhando a colherinha, o juiz chuta a sua porta e é esteja preso, safado, tomando café. E isso no melhor caso.
Isso aí. O cara pode ser julgado à morte. Mas é muito louco, né? Porque você pode falar, os incomodandos que se retirem. Você não gosta? É só ir pra outro lugar.
É, vai pra Mega City de Cuba, né? É. Nesse caso, não vai dar não, cara.
Aqui não rola. Nesse caso,
não tem como.
Nesse universo pós-apocalíptico, não existe o restante do continente, né? Tudo virou meio que um deserto radioativo inóspito.
É, e tem gente lá nesse deserto, ainda pior que as de dentro da cidade, fazendo tudo o que é possível para sobreviver no pior ambiente possível. Então, as suas chances de sobrevivência são ainda piores fora da cidade do que dentro.
Cara, é difícil, viu? Eu sempre falo, ó, cheguei no pior, né? Não, tem um ainda muito pior.
Quando você acha que chegou no fundo do poço, alguém joga uma pá para você.
Recapitulando.
Se você ficou perdido com tanta cidade perigosa que não se lembra como começou esse top 10, fique tranquilo que temos o Recapitulando. 10. Na décima colocação, Alameda dos Anjos. Com Megazord ajudando a destruir a cidade.
9. Na nona colocação, Springfield e o Lago Tóxico de Cocô de Porco.
8.
Na oitava colocação, Gotham e seu acervo ilimitado de vilões.
7.
Na sétima colocação, Derry no Maine, a cidade que o Stephen King detesta.
6.
Na sexta colocação, Doomstadt, a cidade governada por Dr. Destino.
5.
Na quinta colocação, Hawkins, a cidade que nem tendo poder Eleven, dá pra garantir que você vai ficar bem vivo.
4.
Na quarta colocação, King's Landing, a cidade governada por dragões.
3.
Na terceira colocação, Londres de 1984, da onde veio a coisa toda do Big Brother, e é muito pior do que o que você assiste hoje.
2.
Na segunda colocação, Mega City One, a cidade onde é crime tomar café.
1.
E na primeira colocação deste top 10, a pior cidade, a mais horrenda, a mais tenebrosa de todas a ficção, Apocalipse.
Não, para, como que é? Apocalipse? Eu não sei nem falar. Apocalipse.
Isso, Apocalipse. O nome já é horrível, né?
É, não, pelo amor de Deus, trava-língua aqui, velho.
Imagina você pedindo uma passagem pra lá, né? Eu quero ir pra Apocalipse. Mas assim, ó, Maurício, se você já achou Mega City One muito grande, né? Com aquele pedação dos Estados Unidos, do Canadá.
Sim.
Então imagina agora uma cidade que é do tamanho de um planeta.
É uma cidade só, é um planeta.
É, e assim, a gente não tá falando de Coruscant, não, lá de Star Wars e tal. Mas é um lugar muito pior que Coruscant. Apocalipse é a morada de Darkseid, um dos maiores vilões da DC.
Darkseid é aquele que tentaram fazer de um jeito legal nesse filme da Liga da Justiça aí, né?
É, eles tentaram fazer que nem o Thanos, né? Ele só aparece um pedacinho no final lá pra dar o gancho pro próximo filme.
É, e não, né? Pelo jeito vai morrer ali.
Eu meio que espero que sim, viu? Porque tá triste acompanhar o universo cinematográfico da DC.
Aí te torce pra eles tentarem, sei lá, dar um reboot aí.
É.
Mas me conta aí, por que essa cidade é problemática?
Então, quem mora em Apocalipse tem que lidar com um ambiente grotesco, né? Já que o ar é completamente poluído pelas indústrias desse planeta cidade, todo o trabalho lá é mandatório, desumano e não remunerado.
Considerando que é um outro planeta, provavelmente é desumano mesmo, né?
Ele chega a ser desalienígena, tá? Então, tão horrível que é. E assim ainda, ó, o líder do lugar, né, o Darkseid, ele vê como um projeto de vida, né, a missão dele nesse universo, propagar o máximo de dor, miséria e sofrimento enquanto conquista mais áreas do universo conhecido.
Não tem como um lugar que é a morada desse ser ser bacana, né, se o objetivo do cara é causar o máximo de dor e miséria. Porra, velho, quem tem isso como objetivo? Pelo amor de Deus, parece o Bolsonaro.
É, a gente tava comparando o Thanos lá, né, por causa dos filmes. Porra, o Thanos só queria matar metade das pessoas.
É, para todo mundo ficar mais tranquileba. Não, esse cara não, ele quer causar dor.
É, e assim, pra quem mora lá, qualquer fio de esperança é perdido por causa dos capatazes das estações de trabalho do planeta, né? Que são os parademônios, aqueles bichos que apareceram no filme da Liga da Justiça.
Sim.
Aqueles bichos estranhos.
Tô ligado, tô ligado.
E assim, eles não pensam duas vezes antes de matar ou ferir alguém que saia da linha, ou que fique cansado, que parou de trabalhar por um segundo sequer.
E se não bastasse todo esse local, né, todo cagado, você ainda tem que lidar com a população local, né?
Pois é, que se você já tá numa situação miserável, você tem que tirar o melhor possível dali, né? Já acabaram com as esperanças, com a sua alegria, então, sim, tem um monte de ladrão, assassino, qualquer outra coisa que qualquer pessoa consiga fazer pra tirar um mínimo de vantagem nesse lugar miserável. Então, Você tem que lidar com tudo isso antes de desmaiar de cansaço, depois de trabalhar, pra acordar e começar tudo de novo no dia seguinte. Tudo igual.
Essa cidade é tipo um Megazord com a soma de todas as cidades que a gente mostrou aqui, né? É isso. É uma ditadura do mal que tem fome, miséria, assalto, você morre por qualquer coisa é proibida. Pelo amor de Deus, é realmente um Megazord.
É o pior Megazord do mundo. É o Megazord do monstro gigante.
É, então, é o Megazord do monstro gigante. Porra, meu.
Sem dúvida, a pior cidade da ficção pra se viver.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martins. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.